Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto. Desta vez vamos fazer o episódio 46. E avisamos já que isto é um bom episódio para recomendar, para começarem a ouvir o podcast.
Se você tem amigos que não ouviram ainda o podcast, recomende esse podcast agora.
Porque as pessoas perguntam-nos sempre, tem que começar a ouvir do início.
Exato, isso é uma cena. Não ouça. Não ouça. Não ouça, isso foi mal.
Os episódios não são histórias, quer dizer, cada episódio tem uma história específica,
claro.
Mas nunca são ligados uns aos outros, portanto acho que dá para ouvir perfeitamente.
É tipo aquelas séries que estão na televisão à noite e tu apanhas a meio.
Exato, e você consegue perceber numa boa.
Exato, tipo Friends.
Ou Family Guy. Os episódios não têm nada a ver uns com os outros.
Eu até falo isso porque tem um podcast que eu escuto muito bom, se vocês quiserem outra recomendação, chama Nerdcast. E quando eu comecei, ele já tem tipo 700, 800 episódios agora. Eu comecei a ouvir quando eles estavam no 500, alguma coisa assim. E quando eu tava no 500, eu falei, não vou ouvir do 1 até o 500, percebe? E aí, às vezes, eu voltava só pra ouvir algum lá, de um tema que me interessa mesmo, percebe? Algum específico assim. E, por exemplo, agora a gente já tá com um som muito melhor, percebe? Não tem porque você ouvir o primeiro. O primeiro é engraçado, mas tipo, o segundo acho que não tem mais tanto.
Não, imagina, são bons episódios.
Sim, são ótimos episódios, são ótimos.
Nunca nenhum episódio que nós digamos, tipo,
claro, assim, claro.
Mas agora obviamente a qualidade do som está muito melhor.
Exato.
Olha, falta tu apresentar-te.
Ah, verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, como vocês estão? Eu estou muito bem. João, como estás?
Estou ótimo, estou mais aliviado. Estou mesmo aliviado hoje porque fiz um exame para Delft e correu bem.
Delft? Para que curso, para os ouvintes que não sabem?
Sim, mas explica mais ou menos o que é que consiste esse exame para Delft.
É um exame...
Primeiro explica o que é Delft, o pessoal nem entende muito bem.
Ah, Delft é uma cidade na Holanda, é uma faculdade, tem uma faculdade de tecnologia.
É a TU Delft.
Que tem engenharia aeroespacial.
Que é a quarta melhor do mundo.
Muito fixe em espaço. É. E é preciso fazer o GRE, que é um exame, é tipo SATs.
Sim, é o equivalente canadiano aos SATs. Para quem não sabe, os SATs é tipo os exames de admissão às faculdades que os americanos usam.
Exato.
Yeah.
E os canadianos inventaram a versão deles, que é o GRE, e que pelos vistos faculdades na Alemanha e na Holanda gostam muito de pedir.
Yeah. E pronto, correu bem, portanto, em princípio...
Em princípio, o João Pauano estará no...
Delft.
Então,
vamos vendo.
E tu, Fred?
Eu estou bem.
Ok, top. Então vamos ver.
Okay. Assim.
O episódio de hoje partiu muito de uma conversa que o Álvaro tinha connosco esta semana.
Exato.
E que começa mais ou menos com uma história que o Álvaro vai contar.
Eu vou contar a história.
Sim, ele mandou-nos esta história por escrito primeiro e disse: leiam, vocês têm que ler isto,
isso é incrível.
Passado uma semana, nenhum de nós
tinha lido. Ninguém tinha lido. Ninguém tinha lido a minha história.
Então ele fartou-se e veio
nos contar. Eu fartei e aí falei assim: ok, então deixa o storytelling aqui, tá ligado?
Sim. Ah,
treinar o storytelling.
É o master storytelling.
Não.
Master
at
work.
Não, mas é... Mas, por acaso, tipo, foi uma história que eu adorei mesmo. Adorei. Eu vi na bio de um rapaz no... Não vou nem falar quem é o rapaz pra, tipo, as pessoas não terem nenhuma ideia agora.
Okay.
Mas é uma pessoa que eu considero, tipo, muito top, assim, alto nível.
Depois nós dizemos...
E aí, quando eu vi que tava, tipo, na bio dela, simplesmente uma história, sabe? Essa pessoa podia indicar o site, tipo, dos produtos dela, sei lá, qualquer coisa assim. E ela colocou uma história. E eu achei isso... pô, mano, deve ser uma história muito boa.
Yeah.
E aí eu entrei... E o nome dessa fábula, né, se chama Fábula do Dragão Tirano.
Ok.
É assim. Pronto. E aí, ao longo da semana, eu mandei pra eles dois. É uma história muito grande, vocês podem pesquisar aí na net em inglês, traduzam, vocês sabem. Ou não, também tem em português. E é uma história, tipo, muito longa, aí eu passei pra eles, não ouviram. E eu falei, ok, pronto. Então
nós não lemos, na realidade, ouviram.
Então eles vão tentar representar, tipo, os ouvintes, ok? Vocês vão tentar representar os ouvintes, tipo, não sei, se vocês ouvirem qualquer coisa, ou se vocês se lembrarem de alguma coisa que eu esqueci, alguma coisa, vocês me falam.
Okay,
tá, ok? Tá. Então, 1, 2, 3 e vamos lá.
Vamos, storytelling time.
Storytelling time. Era uma vez...
Começou até...
Ok, fica legal, né? Então, essa história, ela se passa numa vila medieval... milênios atrás, praticamente, assim. Não liguem tanto, né, pro tempo, como o tempo passa nessa história, mas vocês vão notar.
No universo paralelo,
universo paralelo, basicamente isso. E tinha uma vila medieval no qual teve um tempo que... E essa vila medieval era muito, como se diz, primitiva, percebe? Ainda não tinham muitas coisas, nada, eram um pouco evoluídas. E aí depois teve um dia que chegou um dragão. um dragão preto com escamas, assim, gigantesco. No texto até diz que ele era maior do que a catedral que tinha na cidade, entendeu? E esse dragão, ele afligia a cidade todos os dias, entendeu? Ele mesmo ia lá e matava todas as pessoas, e ele se escondia numa montanha que tinha ao lado da vila. E eles perceberam que o dragão precisava comer aproximadamente... Quanto que era? Acho que era... Tipo,
200 mil pessoas.
Não, era 5 mil pessoas por dia. 5 mil pessoas. Ele comia 5 mil pessoas por dia. Todos os dias, o dragão exigia uma... Tipo, que você entregasse 5 mil pessoas pra ele.
Que toda a aldeia reunisse...
Exato.
Pessoas e...
E era. E, tipo, no começo também era, tipo, muito mais homens até do que mulheres. Que ele matava. Sim. Ele matava, tipo, muito mais homens do que mulheres. Ninguém entendia o motivo. Ah, tá. PS. Abreviação. Antes de contar a história, que eu esqueci essa parte. O dragão, pra vocês que estão aí ouvindo essa história, ele representa uma coisa da nossa sociedade atual.
Sim, não é só um dragão, representa alguma coisa...
Ele representa, tipo, uma metáfora. Exato. O dragão, ele é uma metáfora... Para algo maior que existe na nossa sociedade hoje em dia, né? Depois, no final, eu vou contar a história, tem um moral. O objetivo que eu falei pra eles é vocês tentarem ver o que vocês acham que é o dragão que eu tô contando na história.
Exatamente.
É vocês pensarem nisso e terem as suas dúvidas, eles também vão falando. Ok, fechado parênteses, vamos continuar. Ok, esse dragão afligia essa vila, e essa vila era completamente desorganizada, mas eles haviam um dragão como uma ameaça mortal, assim, né? Então eles mandaram, tipo, fizeram exércitos, assim, sabe, pra ir lá tentar matar o dragão, não conseguiram. Foram lá heróis, sabe, com as suas espadas, assim, e nem faziam risco, assim, na pele do dragão, nas escamas negras do dragão. Foram magos lá tentar magias, essas cenas, e também químicos tentar veneno na boca do dragão, e nada acontecia, percebe? O dragão era imortal, assim. E o que acontece? Com o tempo, a vila começou, digamos assim, a se acostumar um pouco com o dragão, né?
Tipo, okay, todos os dias ele comia 5 mil pessoas?
Todos os dias ele comia 5 mil pessoas. Todos os dias ele comia 5 mil pessoas. Só que assim, começou a virar um fato inevitável, entendeu? E o que acontece? Quando você não levava, às vezes, a quantidade certa de pessoas, assim, pra lá, às vezes o dragão, ele saía da montanha e matava, tipo, sei lá, às vezes, tipo, um terço da população, sabe?
E eles não conseguiam atacar de nenhuma forma.
Eles não conseguiam. Não era uma cena assim que era... Durante muito tempo nessa vila, muitas pessoas tentaram, sabe? Tentaram conseguir combater o dragão.
O nível tecnológico tava a nível...
Mas é que, tipo, a cena é que você não conseguia nem tirar uma risca do dragão, sabe? Então começou a virar uma realidade, assim, pra eles mesmos. Então o que acontece? A partir desse momento, quer dizer, a partir de quando eles começaram a notar que o dragão era praticamente imbatível, eles começaram a se organizar a sociedade sabendo que isso ia acontecer, percebe? Começaram a surgir, tipo, religiões e padres pra tentar confortar as pessoas que iam pra boca do dragão, percebe? Falando assim, olha, é da nossa natureza, percebe?
Então os outros dias já decidiam, olha, vocês 5 mil vão ter que ir hoje pro dragão, é a vossa vez.
Exato, e aí o que acontece? Quando a sociedade começou a se organizar depois ao redor disso, eles começaram a formar meio que sociedades, percebe, né, ali nessa região que havia perto dessa montanha do dragão, e eles começaram a fazer assim, que começaram a organizar, e tipo, tinha uma pessoa que era o líder, assim, dessa região. E ele começou a decidir quais as pessoas que iam pra boca do dragão.
Basicamente, organizar o sistema.
Uma organização sociedade, exato. Pra aquilo que funcionasse. Porque senão o dragão às vezes saía e matava muita gente.
Okay. Então mais valia todos os dias dar-lhe 5 mil.
Dar 5 mil pessoas. Exato. Ele aceitar aquilo como uma realidade. E o que que eles decidiram? Eles decidiram, vamos deixar as pessoas mais velhas. Vamos deixar as pessoas mais velhas sempre ir pra boca do dragão. Porque é mais óbvio, né? Você mandar uma criança, ou do que ser aleatório.
Todas as mais novas, depois não conseguias criar mais
pessoas. Exato, ou do que você fazer uma escolha aleatória, percebe? Era mal você fazer isso, né? Fazer uma escolha aleatória.
Organizaram-se, pronto.
Então eles organizaram pra isso e... conforme o tempo, tinham pessoas que eram responsáveis. O trabalho dela era buscar as pessoas na casa pra levar pra boca do dragão, percebe? Tipo, tinha lá... tabelas, assim, ó, tal pessoa é hoje, tal pessoa é amanhã. Os mais ricos conseguiam, às vezes, subornar essas pessoas, percebe? Sim, pra atrasar. Mas não adiantava. Eles eram muito rígidos.
Um mês depois.
Às vezes conseguia sobreviver até um ano a mais.
Sim, dependendo também.
Mas no fundo, todo mundo parava na boca do dragão. Não tinha como evitar. Até os reis que coordenavam, né, essas vilas, essas coisas. Sempre a pessoa ia pra boca do dragão. E conforme isso foi passando, foi o que eu falei, começaram a criar religiões, para confortar as pessoas, né, da boca do dragão. E o dragão, ele começou a virar uma realidade, percebe? O dragão tinha contos que contavam para as crianças, olha, você tem que entender que, né, passado certo tempo as pessoas vão para a boca do dragão. As crianças no começo não aceitavam isso, percebe?
Sim.
Não, tipo, não quero ir para a boca do dragão. O dragão é um monstro terrível, sabe? Eu não quero mais. Mas aí, conforme as pessoas iam, começaram a criar escolas, percebe? Para ensinar as crianças. E conforme. E eles foram evoluindo tecnologicamente, assim. Começaram até a criar trens, trilhos, comboios, percebe? Uhum. Que levavam as pessoas até a boca do dragão. Começaram a criar, digamos assim, uma tecnologia.
Sim, também.
Sabe? Pra facilitar. Pra facilitar, porque acontece. Era uma coisa inevitável. A gente tinha que alimentar o dragão, percebe? Ok. Começaram a passar anos, décadas, séculos, não sei o quê, milênios até, e eles começaram a se acostumar. O dragão começou a virar uma parte real. Assim, era inevitável. Há mais de 2 mil anos, há mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil anos, todo mundo parava na boca do dragão. Então o dragão, ele tinha parado de virar um pouco um problema. Ele começou a virar, e ele começou a crescer. Esse dragão também, conforme a vila ia crescendo, esse dragão começou a crescer. Em vez de 5 mil pessoas, ele já ia pedindo 10 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas.
Era meio que como se fosse uma porcentagem da população, né?
Tipo, exato. Sempre.
A população crescia,
ele... Conforme a população crescia, ele sempre ia comendo mais.
Mas era sempre uma porcentagem fixa?
Não.
Tipo,
não,
as pessoas estão tentando adivinhar.
Não. Não é uma porcentagem
fixa.
Não é
fixa. Tipo um 23% da população.
Não.
Mas é para perceberem que é mais do tipo, à medida que a população crescia, o dragão
começava a crescer.
O dragão crescia com a população,
e, portanto, também precisava de mais...
Porque ele comia mais, percebe? Okay. Esse dragão, ele se alimentava mais. Então passou milênios e séculos, assim, e o dragão virou uma realidade, sabe? E aí, a partir desse momento, nessa época, digamos assim, 5 mil anos depois, né? O dragão, a sociedade já estava organizada com reis, percebe? Sempre tinha um rei, que, né, era monarquia, sim, digamos assim, que ele cuidava, tipo, né, disso daí, né? De toda a estrutura em volta disso daí. E, mais ou menos, depois, quando passou, surgiu um sábio, uma pessoa muito inteligente na época, que ela falou assim, que eles viram que essa sociedade estava evoluindo tecnologicamente, né?
Sim.
Ele falou assim, é capaz... Ela era uma pessoa tipo um equivalente a um Leonardo da Vinci da época.
Sim.
Ele previu que como a gente estava evoluindo assim, quem sabe daqui uns 500, sabe, 700 anos no futuro, era possível a gente criar uma tecnologia que pudesse destruir o dragão. Mas era uma coisa só imaginária.
Era uma hipótese.
Uma hipótese, assim, pensa assim, eles estavam muito longe disso, assim, percebe? A mesma coisa que quando o Leonardo da Vinci viu os aviões, ele ainda estava muito antes dos aviões, percebe? Uma coisa assim.
Foi só uma proposta do que...
Foi só uma proposta, foi só uma ideia, assim, percebe? Mas ele já colocou aquela pulga, assim, digamos assim, né? E o que acontece? Depois passaram mais séculos, a sociedade começou a evoluir, começou a criar faculdades. Essas faculdades começaram a... Tinham biólogos especialistas no dragão, que eles estudavam, tipo, a escama do dragão pra ver qual material que era, percebe? Biólogos que viam que, pô, se a gente alimentar o dragão certinho, ele fica mais estável, percebe? Se a gente tem um controle maior dessas... Começou a criar toda uma sociedade em volta, assim. Engenheiros iam lá, estudavam a escama do dragão e viram que era impenetrável, que era uma coisa, assim, impossível. E aí chegou até um ponto que o dragão tava quase do tamanho da montanha. Ele comia 200 mil pessoas por dia.
Mas também acho que é importante ir dizendo que a vila continuava a existir mesmo para além do dragão.
Sim, tipo, exato. Começou a crescer.
Havia problemas
exato, para além do dragão. Exato. E aí o que acontece? Aí teve uma época depois, quando já passou 500 anos desse sábio, que surgiu uma rapariga, percebe? Que ela começou a estudar na sua faculdade engenharia. Ela era engenheira, assim, né? E ela era especialista em materiais compósitos. E ela, nas suas pesquisas sobre a escama do dragão, ela chegou na conclusão de uma possível substância que seria capaz, com investimento de tecnologia, de você conseguir perfurar a escama do dragão. Percebe? De você conseguir perfurar a escama do dragão. E eles já tinham até evoluído, tipo, bombas, assim. Então você perfurava e injetava bomba e aí você matava o dragão, né? Só que, assim, era as pessoas, assim, às vezes, quando ela até contava e quando ela... teve, digamos assim, esse insight, né, que seria possível matar o dragão, ela começou a contar pros amigos dela, mas os amigos, como assim, mano? O dragão já existe há 5 mil anos, nunca ninguém conseguiu, sabe, fazer nada, riscar o dragão, assim, sabe? E ela era uma pessoa, tipo, muito assim, que tinha acontecido muitas coisas com ela durante a infância, ela tinha perdido, tipo, parentes logo muito cedo pra Boca do Dragão, porque houve um problema lá na época e pessoas mais cedo tiveram que ir pra Boca do Dragão, uma coisa assim. E ela começou a contar essa história, tipo, ela não começou a contar, mas era uma pesquisadora e ela começou a incentivar todos os amigos dela começaram a perceber que era mesmo possível, percebe? E ela falou, pô, se a gente tiver um investimento gigantesco, percebe? Talvez, sei lá, 15 anos de pesquisa, 20 anos de pesquisa, a gente consiga fazer uma arma que destrua o dragão. A gente consiga fazer uma arma que destrua o dragão. E ela começou a contar, assim, pra... E tinha esse rei, né, que ele cuidava desse reino todo. E ele era o especialista nisso daí. E ela quis propor pro rei, né, tipo, né, essa coisa. Olha,
esta nova mudança.
Essa nova mudança que tava vindo, né, que é essa tecnologia. Tentar pedir financiamento pro rei. E o que o rei falou? O rei, tipo, falou não, né? Tipo, na verdade, ela nem falou com o rei. Ela falou com um vassalo do rei, percebe? Uma pessoa lá embaixo. Falou assim, olha, não, a gente tá muito ocupado. Teve uma invasão agora de um tigre que invadiu uma das vilas e matou, tipo, 3 pessoas, percebe? E agora eles mandaram todo o exército lá pra matar todos os tigres da floresta, porque aí, com certeza, você ia matar o tigre que matou essas 3 pessoas, sim, claro. Percebe? E aí, depois ela foi lá, tipo, tentava, nada ia, percebe? Depois ela foi lá outra vez, tava tendo uma invasão de cobra, que matou, parece que 5 mil pessoas, percebe? Uma coisa assim. E tipo, ela falava assim, meu, o dragão mata fucking 200 mil pessoas por dia, que vocês estão se preocupando com isso.
Só que eles já aceitaram...
Só que eles já tinham... Sabe, a sociedade já tava toda feita pensando que o dragão existe, percebe?
Sim, todo
o dragão...
Tudo um caminho para o dragão, todas as pessoas
dependentes de estruturas, exato.
Burocracia.
Burocracia, exato. Tipo, o Estado, milhões de pessoas eram empregadas em volta só da Boca do Dragão, percebe? Havia toda uma estrutura dinâmica, assim. Certíssimo. Então, até esse vassalo em específico que falava sempre com ela, ele era até um conselheiro do rei, ele era tipo um, digamos assim, um favorável ao dragão, percebe? O dragão tem que existir, né? Ele falava assim, se não existir, tipo, a sociedade entra em caos, né? O que vai acontecer se o dragão sumiu? O dragão já existe há 5 mil anos. E ela começou a falar e ela viu que não tinha jeito. Então, o que ela fez? Ela foi ao redor de todas as vilas em volta e ela começou a contar isso mesmo boca a boca, sabe? Ela ia no restaurante e falava pro garçom, olha, eu acho que tem uma tecnologia disso. Começou a espalhar a notícia.
População, certo.
E as pessoas começaram a criar como se fosse até uma coisa meio política, assim, percebe? Mano, vamos tentar fazer isso dar certo, né? Vamos tentar. E aí, até que chegou um ponto que tantas pessoas sabiam disso que ficou inevitável, sabe?
E tiveram que falar.
E eu até vou falar já coisas aqui. O rei, ele tava ocupado em guerras... O rei tava ocupado em, né, em outras coisas, doenças, percebe? Outras coisas,
tigres, cobras,
várias coisas que aconteciam. Que agora a gente já vai tirando algumas coisas que o dragão representa, já estamos dando pistas pra vocês. E o que acontece? E até uma vez que o rei falou assim, não, esse rei era uma pessoa muito bondosa mesmo, assim, sabe? Era uma pessoa muito boa. Ele falou assim, não, vamos chamar ela aqui. E vamos fazer uma audiência pública com todos, né, que estão interessados nisso daí. Uma espécie
de parlamento
popular. Parlamento, exato, um parlamento popular. Dizem, a história diz que o castelo ficou cheio de pessoas, sabe, de todos os lados, assim, de, né, tinham...
Do reino todo.
Tinham pessoas do reino todo, assim. E tinham pessoas do reino todo e pessoas contra o dragão e a favor do dragão, percebe? Tipo, cada lado tinha um lado que era a favor. Sim,
tornou-se num movimento
político. Movimento político, assim, digamos assim, exato. E aí ela chegou lá nessa coisa e ela que ia falar e tava tudo cheio, o rei deu a palavra pra ela, ela subiu no palanque e falou pra todas as pessoas com o castelo lotado, assim, a praça lotada do coisa. E ela falou assim, olha, eu sou uma cientista, especialista em materiais, e eu acredito que a gente tem uma possibilidade de daqui a 20, 30 anos, com um investimento de aproximadamente 1/7 do governo todo, de construir uma arma que seja capaz de dizimar o dragão, destruir completamente o dragão. Ou seja, de impedir que 200 mil pessoas morram todo dia, entendeu? E aí ela falou isso daí, tipo, as pessoas ficaram em choque, porque era uma... Tipo, como assim o dragão, né? O dragão vai desaparecer? Sim,
já tava tão enraizado
como que assim,
sugerir isso...
Era quase... Né?
É quase antinatural,
né? Quase antinatural. E aí logo depois, quando ela foi esse vassalo do rei que era contra, e ele era uma pessoa muito bem articulada, assim, percebe? Que usava muitos argumentos filosóficos, e essa cena, e ele começou a falar, não, que a gente depende do dragão, o dragão é uma coisa essencial pra nossa sociedade, a todo... Como que as pessoas vão viver sem o dragão?
É tipo muito... agora descobrir que de repente existe Deus.
Exato.
Sim, tipo, confirmação.
É, tipo...
de toda a existência da humanidade é agora.
Agora é o momento. É tipo, mudou tudo. Há pessoas que dependem do dragão. O dragão, apesar do dragão ser uma coisa ruim, é necessário. O que vai acontecer? Onde que as pessoas vão morar se o dragão continuar, né?
Ou o que é que, por exemplo, aconteceria agora? Exato, a população aumenta.
Aumenta, tipo, a gente. Agora, há 200 mil pessoas todo dia, digamos assim.
Os empregos.
Os empregos, como que vão ficar todos os empregos que dependem disso? Como que vai ficar toda a estrutura? Ele deu esse argumento, tipo, assim.
A sociedade toda evoluiu porque tinha dragão.
Porque foi tinha
por
o dragão, exato.
Criaram as faculdades,
exato. O dragão, exato. E pra, às vezes, tentar evitar um pouco mais e demorar a ir pra boca do dragão, percebe? E o que acontece? E aí ele deu todo esse argumento e a população ficou, assim, fervorosa, sabe? Parece que, digamos assim, o argumento contra o dragão tinha ganho,
tinha,
né?
Tinha ganho,
mas eu já dei um spoiler que tinha, né? Porque nesse exato momento foi falar um sábio muito inteligente que ele já tava esperando... E ele tava a favor da gente não destruir o dragão, de não ter esse todo investimento nisso daí. Só que a partir do momento quando ele foi falar, né, quando ele foi pronunciar as palavras, uma criança que tava no meio da plateia gritou assim, falou assim, não me lembro muito bem, mas ela falou assim, meu, cala a boca, sabe, falou assim pro velho, sabe, tipo, cala a boca, eu quero a minha avó de volta. E aí, tipo, do nada, a mãe e o pai do filho pegaram o filho assim, sabe, que tipo, tinha gritado isso daí, cala-te, miúdo, sabe, fica aqui. Foi muito bom esse português.
Foi bem português.
Nasceu português.
Foi bom, é português.
Mas pronto. Cala-te, miúdo. E aí, nesse exato momento, o sábio olhou pra criança, todo mundo ficou assim em choque, e falou assim, em vez de ele falar nada, ele falou, olha, traz a criança aqui em cima, eu quero ouvir ela, né? E a criança falou, e ele falou assim, por que você falou isso, né? Por que você falou que eu quero salvar de volta? Ele falou, olha, é porque essa criança chorando, assim, tipo, você pensa uma criança chorando, né? Falou assim, não, a minha avó, ela foi ontem pra boca do dragão, e ela tinha prometido pra mim que, tipo, sabe, que ia fazer, que ia me ensinar a fazer os biscoitos que eu mais gostava. E eu não tive tempo pra aprender, porque as pessoas lá que iam buscar ela passaram de repente na casa, percebe? E ela, tipo, falou que ia me ensinar já na próxima semana e eu não tive tempo pra aprender. E ela, tipo, a criança chorando, assim. E as pessoas vendo aquele discurso da criança, ficaram emocionadas na hora, assim, sabe? Uhum. E ele falou, eu quero a minha avó de volta, eu odeio o dragão, eu não quero o dragão não é uma coisa normal, eu odeio ele, eu não quero ele.
Sim, sim, sim.
E naquele exato momento, toda a população ali em volta e até o rei...
Realizou que...
Perceberam que, pô, mano, todos os argumentos lógicos, filosóficos, né, tudo que o cara tinha dado a favor de não destruir o dragão, foi por água abaixo a partir do momento que a criança, tipo, falou aquilo.
Mas olha, entendeu? Já um spoiler... Se eu vivesse nessa vila, eu era a favor do dragão.
Você era a favor do dragão, é.
Eu também.
Tá, não falei mais nada. Sim. Não falei mais nada. Ok, pronto. E aí... nossa, vai confundir muito a mente das pessoas agora. Mas ok. E eles deram um favor disso daí. Eles falaram, né, falaram assim, todo o argumento que esse cara tinha dado, desculpa que eu me perdi no raciocínio, todo o argumento que ele tinha dado se perdeu.
Vamos por água abaixo.
Vamos por água abaixo pela emoção, pela inocência da criança. As pessoas voltaram e pensaram, mano, quando era criança eu odiava isso. Não era uma coisa normal, né, o dragão. Eu odiava mesmo o dragão. E depois, com o tempo, eu fui me acostumando. E aí, o que que aconteceu? Depois passaram alguns anos. Quer dizer, passaram, o rei logo depois falou, olha, a gente vai financiar, né, essa pesquisa do dragão pra inventar uma arma pra matar o dragão. E... E aí, eles financiaram essa pesquisa, desculpa que o João tá deslizado. Mas ele, e aí o rei falou assim, olha, eu vou financiar essa pesquisa pra vocês, e vai demorar 20, 15 anos, mas a gente vai investir nisso daí, a gente vai conseguir fazer dar certo. Pronto. E aí, o que acontece? E aí, passaram mais ou menos alguns anos, a pesquisadora, ela tava envolvida nessa pesquisa toda.
Não precisa cortar.
Malta, desculpa, que o João começou a dar risada. Sabe aquele momento quando a pessoa começa a dar risada?
Mas... É que depois tava no podcast a rir, não podia estar a rir.
Pronto, tá, ok, é isso. Tá, deixa eu voltar a história, tá bom? Tá. Um minuto, desculpa. E aí, o que acontece? O rei falou, vão investir nisso daí. As pessoas agora devem estar curiosas do que vai acontecer, sim, então não, sim, tem tanto problema. Mas então...
Eu, nessa altura, acho que ainda tinha para aí 3 ou 4 hipóteses do que eu achava que era o dragão.
Ok, tá. E aí, o que acontece? Voltando, eles investiram nisso daí, e o rei era uma pessoa muito prestativa, que sempre tava ali, queria, tipo, tá, sabe, queria ver como é que tava as pesquisas, sempre tava ali em cima, dormia, às vezes, até no laboratório, junto com a pesquisadora.
Ele queria acompanhar
a pesquisa, percebe? Ele era uma pessoa que tava mesmo em cima.
Sim.
E passou, tipo, 20 anos, a pesquisa ainda não tinha dado certo. Percebe? Eles tinham gastado já, tipo, um sétimo de toda a riqueza do reino e não tinha dado nada certo. Mas o rei falou, não, eu vou investir nessa ideia porque eu tenho potencial e eu quero mesmo investir nela. E aí, ok. E aí, a partir, acho que mais ou menos depois de 30 anos depois, ela conseguiu. Ela, a pesquisadora, ela veio dar notícia pro rei. Falando assim, olha, a gente construiu a arma, a gente já tem a previsão pro lançamento dela, que era como se fosse um foguete que ia lançar em direção contra o dragão. E pronto, aí foi uma festa no reino, quando ela disse isso pro rei. O rei fez um anúncio, né, pra falar dessa arma.
Sim.
E eles fizeram, tipo, o dia...
O dia de matar o dragão.
O dia de matar o dragão, possivelmente. Eles fizeram lá, fizeram um lançamento, tudo. Tinha uma contagem regressiva gigantesca, assim, pra isso. E aí o que acontece? E aí chegou o dia de matar o dragão. Uma população inteira da vila tava lá, né, pra assistir o lançamento do dragão. E a partir desse momento, quando tava faltando aproximadamente tipo uma hora, assim, tava todo mundo pavoroso.
Sim, tá, tudo dá, aquilo, tudo espera.
O rei, ele tava num palco mais alto pra poder assistir de camarote, digamos assim, né, VIP, o lançamento. E quando faltava mais ou menos aproximadamente uma hora pro lançamento desse foguetão, veio um rapaz de mais ou menos uns 30 anos, 35 anos, chorando, gritando, passando assim pelo segurança, falando assim, pare agora, vocês precisam parar o lançamento do dragão agora, porque senão, não sei o que, o rei não conseguiu ouvir. E aí, nesse exato momento, o rei, que era uma pessoa muito bondosa, viu essa pessoa furando o segurança e tentando falar com o rei, falou assim, não, chama ele aqui pra cima, eu quero tentar conversar com ele. Ele falou assim, não, é porque o meu pai, ele tá indo agora no último comboio, tipo, no último trem que tá indo pra Boca do Dragão, e eu não vou conseguir, é o meu pai, é o último,
se matar o dragão. Já que estão a matar o dragão...
Sim, já
agora, tipo, matem agora.
Matem agora, né, lancem mais, não sei o quê. E aí o rei, tipo, que era uma pessoa muito bondosa, ouviu a prece dele, né, e foi até conversar com a pesquisadora, né, que era chefe do coisa. E ela falou assim, tipo, que achava que com certeza eles não podiam parar, porque já estava estudado aquilo dali, eles iam alimentar o dragão para um momento específico, logo depois da alimentação, onde eles iam acertar tudo. Basicamente, sim, ela falou,
tipo,
assim,
se eles se atrasassem,
eles não podiam atrasar, eles não podiam atrasar, o dragão podia desconfiar que estaria algo, percebe, estranho, e poderia fugir, alguma coisa assim, ou atacar antes.
Então acabaram por deixar o comboio.
E aí e o rei falou assim, olha, desculpe, né, eu vou ter que deixar o seu pai morrer, é uma realidade, tipo, é muito triste, mas eu tenho que tomar essa decisão, é uma decisão de um rei, percebe? E aí, ok, né, esse homem foi retirado lá chorando muito, assim, tudo isso daí. E nesse exato momento, tipo, começou lá a chegar perto da contagem, chegou no 10, 9, 8, 7, 6,
um evento, pá.
5, 4, 3,
2,
2, 1, 0,5. Nessa hora eu
só
paro.
Só pra causar atenção.
Nessa hora eu paro, porque agora vocês estão prestando muita atenção. Tô brincando. 1, foi lançado. Efeitos sonoros. Acho que deve ter ficado um lixo isso daí, mas tudo bem. Foi lançado o foguete e ele fez uma trajetória, tipo, linda no ar, assim. Atingiu as costas do dragão. Todo mundo conseguiu ver exatamente esse momento. E explodiu o dragão.
E penetrou na pele.
Penetrou pelas escamas, conseguiu passar, explodiu. E foi gosma pra todo lado de dragão. E as pessoas com aquela coisa nojenta comemoravam como se aquilo dali fosse a Nutella mais gostosa que existisse. Percebe? Claro que ninguém comeu, mas pronto. Sim. Mas as pessoas comemoraram, foi uma festa que eles agora tinham conseguido matar o dragão, né? Uou, meu Deus, que incrível, eles mataram mesmo o dragão. E nesse exato momento, tipo, o rei viu aquela pessoa que tava chorando lá embaixo, né? Ela ainda tava chorando.
Queria impedir que o pai morresse.
E ele foi conversar com esse rapaz. E quando ele foi conversar com esse rapaz, ele viu que o rapaz... Foi conversar com o rapaz e falou, olha, tipo, quem é você, né, não sei o quê. Ele falou, ah, tipo, eu sou pesquisador e tal, também tava na pesquisa, o meu pai, ele era, tipo, chefe, não sei o quê. E depois que o rei reconheceu que aquela pessoa de 30 anos, na verdade, era um menino
do início
da história. Da
que avó, iniciou esta ideia
que toda. Iniciou toda essa ideia. Ele era a pessoa que tinha falado tudo isso daí. E o rei, na hora, tipo, começou a chorar também junto. Falou assim...
Pô, cara.
Foi você que tornou tudo isso possível. Se não fosse a sua, né, você ter se pronunciado naquela hora, eu tinha falado não, né? E tipo, o rei aconselhou ele, tipo, sabe, falou assim, ó, muito obrigado, você é o responsável por tudo isso, apesar de você estar triste agora, você tem que entender que você é o herói dessa história. Exato, sabe? Você que, além da cientista, né, que desenhou toda essa ideia, você que fez muitas pessoas Sabe, porque ele falou assim, essa tecnologia ia existir de uma forma ou não. Ia existir daqui a 100, 200 anos.
Sim, mas foi ele que acelerou o processo.
Foi ele que acelerou o processo.
Mas, também, mas repara, eles só evoluíram porque existia o dragão.
Porque agora, existiu o dragão.
Deixa de haver sim,
dragão.
Sim, sim.
Exato,
sim, sim.
Agora deixou de haver o dragão. E aí foi uma festa, e aí logo depois disso, o dragão, o rei...
O rei fez um discurso.
Fez um discurso. Um discurso que eu quero até ler aqui pra vocês, né? Porque é um discurso muito bom. E o rei falou assim, meus queridos amigos, disse o rei, percorremos um longo caminho, mas a nossa jornada apenas começou. Nossa espécie é jovem neste planeta, e hoje somos crianças novamente. O futuro está aberto diante de nós. Devemos entrar neste futuro e tentar fazer o melhor do que fizemos no passado. Temos tempo agora, temos tempo para acertar as coisas, tempo para crescer, tempos para aprender com os nossos erros. Tempo para o lento processo de construção de um mundo melhor e o tempo para estabelecer ele. Ficou meio confuso, mas tudo bem. Essa noite, deixo todos os sinos do reino a tocarem até meia-noite, em memória dos nossos antepassados que estão mortos. E então, depois da meia-noite, vamos comemorar até o sol raiar. E nos próximos dias, acredito que temos que reorganizar uma... logo depois disso, o rei falou assim, que apesar da nossa espécie ser jovem, a gente vai ter que tentar entender... Como que isso vai
como
se desenhar
é
ao longo do tempo.
Exato. Também...
As pessoas vão ter que começar a ter mais filhos, mas ele falou, a nossa espécie é muito jovem e a gente vai conseguir sobreviver a tudo isso daí.
Yeah.
E pronto. Fim da história.
Fim da história.
A história acabou.
Com meia hora de história.
É.
Que storytelling. basicamente, agora pensem o que é que...
É.
Que
e aí agora eu acho que o João e vocês podem dizer o que
sim,
vocês pensaram.
Nós vamos lançar as hipóteses que...
Sim.
Que nós lançamos. Nós logo no início acho que lançámos os dois uma hipótese... Muito igual, que era, seria tipo o Estado.
O dragão era o Estado, impostos.
Todos
imposto.
Os dias ia ali tirar 5 mil.
É, 5 mil, 10
e
mil.
E não havia como contornar.
Mas não, não é.
Não é, não é nada
até porque deixa de fazer sentido.
Deixa de fazer sentido logo depois de.
E há uma certa altura deixa de fazer sentido.
É tipo quando começas a entrar com os comboios.
Sim, você vê assim. E você já vê que tem um Estado ali do lado também, que já foi criado um, digamos,
sim,
um Estado ali do lado.
Às vezes tu vais tendo hipóteses tipo guerra e de repente tu dizes que havia outros problemas tipo guerra.
Tipo guerra, exato.
Exato. Guerra era outra.
Vocês falaram guerra? Vão lá e qualquer outra.
Mas quando tu nos contaste, enfatizaste também outras partes da história.
Eu disse depois no fim que era a fome.
A fome. O João falou que acho que. O Rock falou aquecimento global.
Ah, pois foi aquecimento global.
Aquecimento global. Você falou guerras também, acho que você falou
mas
guerras.
Mas depois eu mudei. Mas foi uma espécie.
Acho que é muito natural qualquer ouvinte achar que, tipo, Covid.
Covid, essas cenas.
Alguma espécie de doença.
Alguma espécie tipo, de doença.
Sei lá. Todas as catástrofes naturais é natural pensarem, mas não é nada disso.
É uma coisa má que acontece todos os dias.
E que simplesmente nós já aceitamos.
E eu acho que essa história ela é tão boa, porque a gente se acostumou tanto com o dragão.
A gente nem pensa nele.
A gente nem usa essa hipótese. O dragão, no fim da moral da história, depois tem uns parágrafos falando sobre toda a moral. O dragão...
Isto foi o texto que o Álvaro nos mandou. Isto era uma metade. Agora vinha a segunda metade, que era
a segunda metade, que é a moral. É, depois
e era explicação. Suposto...
Yeah, ele explicou isto em meia hora, nós agora lermos isto. Assim.
É. E Não. A moral é rápida. Mas o dragão, ele representa a morte, no fundo. Entendeu?
Não,
mas é mais o envelhecimento, assim, digamos.
Não é a morte, como quem diz, de tipo. Só morte.
É o envelhecimento, o processo de morrer geral,
naturalmente.
Naturalmente, percebe? Assim, no fundo, grande causa da morte de 200... Exatamente, aproximadamente hoje em dia morrem 200 mil pessoas todos os dias e grande parte dessas mortes não são porque houve uma guerra ou porque... Sei lá, ou porque teve uma doença. Não, a grande parte das mortes acontece porque as pessoas se envelhecem e o coração funciona
e deixou,
pior, parou. Ou a pessoa teve um ataque cardíaco porque às vezes entupiram porque ela já estava muito velha.
Claro que ainda há guerras e há fome.
Claro que ainda há guerras, mas assim, na história, as guerras, tá bom? Que a gente, pô, todas as nossas condolências pra quem tá passando por guerras aí agora, tipo na Ucrânia e tudo isso aí. Mas querendo ou não, a guerra ela representa um tigre. Ela é o tigre da história. A serpente na história, ela representa as cobras, representa uma doença, percebe? O Covid mata muitas pessoas, mas se você ver o número de pessoas que morrem em virtude, tipo, de velhice, assim,
sim,
sabe?
Sim,
ou de coisas...
Tipo, se a criança fosse lá e dissesse parar de investir nas cobras e investir no dragão, seria o equivalente a desistam do Covid porque morrem muitas mais pessoas de envelhecimento.
Exato.
Até porque as pessoas que morrem de Covid também morrem mais porque são mais velhas. Tipo,
exato.
Há todo um agravamento.
Todo um agravamento por conta disso. E, todo, e a nossa sociedade, ela evoluiu ao redor do, do envelhecimento natural, da morte natural, percebe? A gente criou estruturas pra isso. A gente
nós evoluímos pra melhorar a qualidade de vida,
melhorar pra viver mais tempo. Pra viver mais tempo, percebe? Nós, tudo.
Desenvolveu a saúde,
pra viver mais confortável, a mais confortável até ao fim.
A gente cria saúde, gasta um sétimo do que eu tava falando, é um sétimo do PIB global, é gasto com saúde, só pra você remediar o dragão. Pra você criar, tipo, formas de tentar de atrasar um pouquinho o dragão.
Um trilho diferente.
Mas nunca ninguém atacou diretamente o dragão. E exatamente isso que é interessante no livro que eles falam. Que a gente tá exatamente agora, no período que apareceu uma mulher, que tá contando, tipo, pra todo mundo, olha, tem uma tecnologia que daqui a algum tempo
um investimento
gigantesco, daqui a 20, 30 anos, pode impedir o envelhecimento, percebe? As pessoas podem deixar de envelhecer. E isso daí tem congressos, teve um congresso de biomedicina, médicos assim, engenheiros biomédicos assim, de eles concordando que daqui a 20, 30, 40, 50 anos é possível, dependendo do investimento, percebe? É uma tecnologia que vai acontecer.
Também depende muito da dedicação que a sociedade tiver.
Com isso, percebe? Ele falou, se a gente fizer um investimento gigantesco, a gente pode impedir isso de acontecer. E eles falaram assim, é o seguinte, quanto mais tempo a gente demora, mais pessoas, são milhões de pessoas que vão morrer, tipo, num mês que a gente atrasa.
Sim,
percebe?
Sim.
São literalmente, a gente fica assim, ó, meu Deus, a guerra. Tipo, a guerra mundial matou 15 milhões de pessoas. E aí, 200 mil pessoas morrem por dia. Se a gente atrasa um ano, meu amigo, uma guerra.
É uma guerra,
percebe? É uma guerra mesmo que a gente tá atrasando.
Sim, o problema é que nós nem sequer chegamos a pensar nisso, porque...
Porque é um natural.
Porque é incrivelmente natural.
Natural, é, todo mundo acredita.
E pelos vistos não tem que ser, Há outras espécies também que não
exato,
envelhecem.
Exato, é o que eles falam. É, se eu não me engano, são as lagostas. Elas não envelhecem.
Sim, isso é verdade. Mas elas morrem mais de doenças associadas a crescerem para sempre.
Ah, é?
Ou seja, de alguma forma ou outra, a própria existência delas vai levar ao seu
fim.
Sim,
é assim. Até porque, por exemplo, às vezes se as lagostas crescerem indefinidamente, digamos assim... não vai haver tanto alimento para elas, mesmo a própria seleção.
A
diferença é que nós criámos uma sociedade desta forma, mas acho que também conseguíamos ter criado se tivéssemos desenvolvido a sociedade de outra forma, sem envelhecimento.
E só para falar também, essa tecnologia não é deixar as pessoas imortais. Há uma diferença entre imortalidade e amortalidade.
Exato.
As pessoas vão deixar de envelhecer. Você vai, tecnicamente, poder viver pra sempre se você não tiver num carro a 200 km por hora e batendo uma parede, percebe?
Sim, ninguém vai ficar tipo Superman.
Vai ser um deus.
Sim.
Entendeu? Você vai...
Vai-se continuar a morrer de doenças muito graves.
Sim, doenças muito graves, essas coisas. Mas, tecnicamente, poderiam haver pessoas com 900 anos.
Basicamente, o conceito é...
Essas pessoas não envelhecem.
As pessoas não envelhecem e ficam com a idade, tipo, prime time do prime ser time. Humano, que é tipo...
25 anos.
Então, mas vocês concordam que se fosse possível... vocês investiriam em parar de envelhecer? Tipo,
tá, e
vocês
agora,
achavam
agora,
que a discussão
agora,
toda
agora,
essa.
Agora aí entra a discussão.
Eu vou deixar vocês falarem, mas que eu já falei bastante.
Porque, primeiro, eu a princípio seria contra eliminar o dragão. A princípio.
Ok.
Porque vejo que a vida... Eu acredito que a vida só tem significado porque tem um fim. E tu teres um deadline para fazer aquilo que tens a fazer aqui na vida também implica muito a vontade com a qual vais fazer e tipo o que é que a quantidade de coisas que tu vais fazer.
Sim.
Só que a ideia começa a entrar mais na minha cabeça porque isso não impede a morte. Tipo, a única real diferença que ia passar a acontecer é tipo se alguém vivesse com saúde e saudável durante 200, 300 anos, o que seja.
Sim.
Sem envelhecer, com 25 anos de corpo e de mente.
Sim.
É completamente saudável. A morte passaria a ser uma opção.
Passa a ser uma decisão.
Passa a ser uma decisão.
A morte passa a ser uma decisão. Tipo,
exato.
Toda a gente, se alguém quer morrer, tipo, tem que decidir ativamente que quer morrer, porque não vai cair do céu
a
morte.
Não vai cair do céu a morte. Não vai, tipo, simplesmente você vai estar...
Isto também foi o que eu disse ao Álvaro na altura, e também disse que era estranho, que é aquela tal coisa de já estar tão enraizado.
Sim.
Que é estranho não morrer. Mas pronto, disse isto que o Fred disse, que passa a ser uma escolha... E que vai haver demasiada gente na Terra, as pessoas...
Exato.
Vai ser só problemas, e o Álvaro disse. Mas nesse caso as pessoas iam evoluir para...
Para uma espécie
interplanetária.
A gente não está mais limitado a espaço.
É que é o dragão que faz com que eles evoluam. A falta do dragão também pode...
Será que é o dragão que faz?
Não, eu acho que não é a existência do dragão que faz com que eles evoluam. Eu acho que a cena é só... são uma espécie inteligente e são uma espécie capaz de virar problemas, e tipo, o problema que eles tinham encontrado era o dragão. Portanto, sim, criaram a sociedade para que esse problema não fosse resolvido, mas pronto, fosse
tentar ajudar ele.
Fosse contornado. Sim. Só que agora nós conseguimos resolver o problema.
E aí é que está a história.
Mas é que depois surge outro problema que é igual à lagosta. Portanto, imagina que tens o dragão.
Fale.
E matas o dragão e ele vai. E a população, pronto, já não envelhece, vai crescendo, 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 não há espaço. A falta de espaço torna-se outro problema, que é o mesmo com a lagosta, que não envelhece.
Sim.
Mas cresce tanto que ser grande traz problemas, e ela morre por isso.
Claro, porque aí precisa de mais alimentos.
Não é um dragão, é...
Tá bem, certo.
É um kraken.
Primeiro, nada te garante que isso vai acontecer. Tipo, só porque acontece nas lagostas...
As pessoas vão deixar de ter filhos. As pessoas vão estar sempre em idade de ter filhos.
Sim. Pois, lá está, sim. Eu acho que essa seria o maior problema da mortalidade humana.
Sim.
É que... Não sei até que ponto é que tu consegues manter uma sociedade tipo de tamanho aceitável.
Tipo, 20 bilhões de pessoas aqui na Terra.
Pôs teus recursos e há...
Cara, mas...
Só que também com sobrepopulação tu tens a necessidade e tens mais gente a pensar em como sair do planeta.
Pronto, mas é isso. É que iam tentar fugir desse... Mas
acaba por criar novos desafios que...
Então, essa criação de novos desafios é o tal novo dragão. O novo Kraken.
Qual que seria? Ah, está dizendo que...
Isto que está a levá-lo a criar novos desafios.
Exato, sempre vai haver...
Seria um novo dragão.
Seria um novo dragão.
Eu acho que isso, por acaso, porque isso seria interessante, até porque isso indicaria tipo grandes milestones da sociedade.
Da sociedade, é.
Tipo, nós no início não conseguíamos fazer nada para acabar com o envelhecimento.
Sim.
Mas agora conseguimos. E tipo, se conseguimos acabar com isto, eventualmente vai aparecer alguma coisa com a qual nós não conseguimos acabar agora.
E aí deixa...
Mas temos que criar a sociedade... Para conseguir contornar isso da melhor maneira possível, para um dia ser possível,
por exemplo,
acabar
sobreviver a todas as doenças, sobreviver a tiros, quedas de sítios altos. Tipo...
Mas assim, exatamente, isso era muito interessante. Mas até deixa eu falar. O que eles falam, e também tem na história, é que essa tecnologia irá acontecer nos próximos, pelo menos 200 anos. As pessoas não vão mais envelhecer.
Sim, é quase certo.
É quase certo.
Porque a tecnologia... O que nós podemos fazer agora é acelerar esse...
E o que acontece? É muito provável que pelo menos nós, quando a gente, pelo menos a gente imagina que a nossa expectativa de vida, sei lá, seja 120, 130 anos.
Eu dava 90, não sei.
Não, a 90 é agora.
Sim,
90 é agora, tipo, a gente tem ainda mais 60 anos de tecnologia evoluir pela frente, sabe?
Sim, tipo, e é exponencial.
Tipo, portanto, acho que a expectativa de vida da humanidade daqui a...
Então achas que ainda no nosso tempo vai ter isso?
Bro, mas é só você ver. Vai tipo assim, com... em 1940 a expectativa de vida era 50 anos.
Ok.
Agora em 2100 vai ser...
Nós estávamos a ver hoje por acaso, 1800 e tal era tipo 30, não era?
31 anos.
31 anos em 1850?
É. Em 1880. Absurdo. E agora é 72 a expectativa média. E não parou até agora, quer dizer que não vai parar, percebe?
Exato.
Então o que eu tô falando, provavelmente o que ele fala nessa história, nós, pelo menos pessoas da nossa idade, da nossa geração, tipo 20, 30 anos assim, vamos ser as últimas pessoas sem pais da história da humanidade.
E também os mais velhos do mundo.
Os mais velhos do mundo, tecnicamente, percebe?
Mas
é muito provável que a gente pegue... percebe que a gente consiga solucionar esse problema da nossa geração, da morte.
Mas que não seja a tempo suficiente
de impedir os nossos pais de... Se a gente investir agora muito pesado, é capaz de a gente conseguir salvar os nossos pais.
Uma cena interessante também de dizer sobre esta cena de evitar o envelhecimento é que, tendo 60 anos, o envelhecimento acontece devido a... não me lembro agora do...
Telómeros.
Telómeros, exato. E é o enfraquecimento dos telómeros, que são basicamente ligações nervosas.
Elas são, tipo, as pontas dos cromossomos, se eu não me engano.
Ligações entre DNA, sim, entre ADN que...
E vão ficando cada vez mais curtos
com o passar do tempo.
Exato. E solucionando este problema do envelhecimento, tendo 60 anos no momento e, tipo, sei lá, imagina, tomas o comprimido do...
Sim, essa solução que seja.
Tu voltas a ter a tua idade prime.
Esse era o objetivo, você conseguir...
Ou seja, terias uma sociedade com crianças e pessoas de 25 anos. Só.
Exato. Tem até um filme que eu não sei se vocês já viram, que é com o Justin Timberlake. Que é sobre o tempo, que ele vem de tempo.
Ah,
viu?
Sim, que tem, que eles recebem em tempo.
E todo eles param, tipo, acho que com 25, 22 anos.
É isso.
Todo mundo tem, tipo, sempre a idade de 22 anos, assim. E a sociedade é só pessoas, não tem pessoas velhas, só tem pessoas até, tipo, 25 anos, né?
Porque eles resolveram o envelhecimento
porque
também,
porque eles resolveram, eles, tipo, tecnicamente meio que resolveram o envelhecimento, assim. E assim, eu acho que todo mundo agora tem todas essas, pô, mano, e a morte, né? Você tem que morrer por religião, né? Tem muitas religiões que falam sobre isso.
Sim, é tipo o significado da vida.
É o significado da vida, o que que seria isso, o que que seria isso. Mas é estranho pensar que, durante, eu tenho certeza, durante toda a história, vocês estavam torcendo contra o dragão. Ninguém tava torcendo a favor do dragão.
Por não, e de facto...
Percebe? Você fica falando assim, não, eu sou contra... Você tava falando ali no meio dele, você falou... Mas, cara, você percebe que é muito mal você ser contra uma cena que mata... Porque, assim, querendo ou não, a gente, quando é criança, odeia a morte. Ninguém quer perder os pais, ninguém quer perder as mães. Todo mundo tem muito esse medo quando é criança. Hoje em dia a gente, claro que ainda tem medo, mas muito menos de quando você é criança.
Sim,
sabe?
porque você entende. Num mundo em que a morte é natural e...
A morte é natural e que todo mundo vai morrer, é inevitável.
E tá estabelecida, no fundo. Exato. Tipo, é o caminho natural e, não, e sair disso e inventar agora uma coisa
uma
nova.
Coisa nova.
É esse...
Mas depois, por outro lado, isso já é aquele medo da mudança que...
É o medo da mudança.
Sim, mas também é... Mas agora, até que ponto é que estes argumentos filosóficos de o envelhecimento é necessário...
É necessário,
é. Pô, até quanto é que isto não são só desculpas que nós arranjamos...
Porque pensa assim, você pergunta pra você, o que você quer ser quando crescer? Médico. Pensa assim, se a gente não envelhece mais, essa pergunta faz sentido?
Pode ser tudo.
Pode ser tudo.
Porque você pode falar assim, agora com 20, engenharia, com 90, medicina, com 130, vou querer ser filósofo...
Mas eu acho que as pessoas serem imortais criam uma série de...
Problemas.
Uma série de coisas, uma série de coisas que deixam de funcionar como estão. Tipo, por exemplo, a prisão deixa de ter significado. Tipo, quê? Só se for prisão perpétua.
Verdade,
mas é, tipo,
verdade, cara. Muito boa. Eu não tinha pensado nisso.
A prisão deixa de ter significado. Tipo, e se tu consegues viver 1000 vidas numa só vida, tu de repente... Sim. Sei lá, não interessa bem o que é que fazes no momento, podes fazer o que tu quiseres,
mas
e a moral
aí,
deixa
mas aí também a sociedade vai ter que evoluir para reger as leis de forma
sim,
diferente.
Sim, claro, eu acho que isso era possível
porque
adaptar.
Porque senão você vai falar assim, você vai tomar 30 anos de pena, mas a pessoa tem infinito tempo de vida, então sim. Ok, 30 anos eu mato esse desgraçado, mas... não vou ter que ver ele mais a minha vida inteira. Por 1000 anos eu não vou ter que ver essa pessoa.
Mas vocês estão a ver, sim, que isso é tipo haver um segundo dragão. Porque tudo
não,
isso não, gera mais desenvolvimento e mais...
Não, isso cria problemas, mas não é tipo...
Não é 200 mil pessoas morrendo por dia, percebe?
Tipo... Sim, o dragão efetivamente mata pessoas. Tipo, o envelhecimento mata pessoas. É tipo, é isto que o Álvaro estava a dizer. Tipo, uma criança não quer ver ninguém morrer por mais natural que seja.
Por mais natural que seja, você
não vai querer. Não, e mesmo nós agora, por mais natural que seja...
A gente não quer que o nosso pai morra.
Sim, sim.
Os nossos avós ou o que seja, tipo...
Você vai falar assim...
Mas então imagina que...
Todo mundo acha assim, a morte é importante para a sociedade se manter, mas a minha família podia viver para sempre. É ou não é?
Mas não é importante, mas eu acho que nem sei se é importante para a sociedade se manter. Nós simplesmente nunca tentámos de outra forma.
Sim. Mas vocês não acham muito interessante se a gente for mesmo, tipo, se a gente ter vida infinita pela frente, cara?
Sim.
Todo mundo que tá aí tem uns 20, 30 anos,
possível,
cara.
Se isso for possível.
Isso vai ser incrível, cara. Isso vai ser... A filosofia,
sim,
tudo vai mudar.
Sim, sim.
E vocês que estão ouvindo o podcast agora, vocês são os primeiros.
Olha o potencial que tem, por exemplo, um atleta que consegue treinar.
Isso era também um problema que a gente falou. Um atleta com 200 anos, num ápice físico, assim, digamos... Nunca, tipo assim, os melhores atletas só seriam as pessoas mais velhas. Tipo, os melhores atletas estão sendo treinados agora.
Esse é que era o problema. Eu acho que era, criavas um extrato de pessoas mais velhas que não tinham morrido de forma natural.
Sim.
E essas pessoas dominavam o mundo. Porque imagina, tipo, o monopólio do Elon Musk. O Elon Musk continua vivo durante 200, 300 anos.
Exato.
Tipo, o homem a qualquer momento domina o mundo.
Sim, e você assim, a riqueza ela não é dividida. Muitos imperadores, quando eles morriam, a coisa que ajuda muito é que, tipo, eles têm 5 filhos e os 5 filhos têm 5 filhos, ou seja, a herança dele, tipo, em 3 gerações já diminui, tipo, já divide 25 vezes. As heranças se perdem muito fácil. Se você tem uma pessoa que fica viva pra sempre... Pensa se o Júlio César tivesse vivo até agora, Rockefeller, que teve o monopólio lá.
Sim, eu acho que nem é... Isso são pessoas que são moralmente, vamos dizer, boas. Não quer pôr as mãos no fogo.
Sabe, você é um Hitler, né?
Sim,
você
tá mas agora, tipo, pensa um Hitler, tipo,
que vivo pudesse viver para sempre.
Ou um Putin, vivo para sempre.
Putin, vivo para sempre. E o Putin é...
Tipo, o Putin é um bom exemplo, até porque ele... aproveitou o tempo que teve no poder para ganhar vantagem de planeamento em relação aos outros líderes.
Mas olha, imagina também que por teres uma sociedade amortal é só caos e a forma de castigar uma pessoa que não morre é matá-la. Ou seja, a prisão torna-se a morte.
Caramba,
depois também,
verdade.
Por exemplo, vais viver tanto, vão surgir novas doenças. Vão estar também, sempre a surgir também. Novas doenças porque é imortal.
Sim.
Sempre. E essas novas doenças também vão matar sempre imensa gente no início. Ou seja, vai continuar sempre a haver mortes. E sim, mais vai. Mortes por
não,
viverem imagina, mais.
Não, mas acabamos, acho que... não acabamos com a morte.
Não, a gente não acaba com a morte, mas não, com certeza não vai morrer 200...
Eu só estava a pensar, era tipo, continua a ser um dragão que continua a matar muitas pessoas e vai matando cada vez mais.
Sim,
vai
mas
sempre
é.
Inventando novas doenças, vai sempre havendo mais pessoas. Mano, é um caos e entropia. É um... Tipo, o castigo tem que ser a morte porque a prisão deixa de fazer sentido.
Sim, eu tipo... acho que a prisão deixar de fazer sentido é tipo um pilar. Não tens maneira de castigar.
Cara,
pessoas.
Eu acho,
não tens forma
o que
de manter
a moral.
O que eu acho era tipo você tirar a pessoa da sociedade. Você não pode mais viver nessa sociedade. A pessoa vira um pária, percebe?
Mas depois também vive uma vida. Mas depois vive uma vida infinita no outro planeta, consegue voltar eventualmente.
Não, mas aí a sociedade
sozinho,
é.
Sozinho no.
Tecnologia.
Então, que seja, fazes, mas manda ela para outra sociedade.
Ou então fazes entendeu? Do género como os ingleses faziam, tipo na Nova Zelândia.
Que te soltaram os gajos?
Os presos
foram
vão todos tipo,
todos para ele.
Para Vênus.
E aí, tipo assim, se técnica.
Se arruma aí.
Manda para Vênus. E ok, eles podem evoluir, podem depois.
Criar uma sociedade à parte.
A sociedade deles, mas pronto, você
mas
saiu.
Tudo, mas tudo que vocês agora estão a descrever foi a mesma história do dragão.
Não,
criar
as pessoas
não
morrem.
Evoluir
não,
em torno
não
do
morrem.
Gás.
As pessoas não morrem.
Tu
morrem
estás a ver o dragão, mas tu estás a ver o dragão como se fosse só um motor de evolução. E não é um motor de evolução. Tipo, o dragão mata-te.
Não, mas o que eu acho. O que parece que você tá falando é que vai surgir outro dragão.
Sim.
Mas eu acho que todos os problemas. Por exemplo, se você matar o dragão, todos os problemas que surgem de você matar o dragão ainda são tigres comparados com o dragão.
Sim,
percebe? Porque, mano, a envelhecimento é inevitável. Percebe?
Okay, seja...
É isso que eu tô falando, entendeu? Tipo, ok, podem aumentar o crime. 5%? Mano, o dragão mata 100. Entendeu?
Sim,
então
sim,
vai matar
sim.
100. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que...
E há sempre maneiras de...
Vão surgir... Acho que nada vai ser comparado com esse dragão, cara. Esse dragão é, tipo,
lá
ridículo.
Está, tipo, as pessoas boas, tipo... A parte boa da moralidade também ia estar viva durante... Durante os anos todos.
Sim,
que
exato.
Desse. Ou seja, também ia haver pessoas boas milenares com muita sabedoria, tipo, capazes de...
De ajudar,
tipo, de manter uma sociedade diferente.
Então, mas olha, então se toda a gente vivesse, se toda a gente fosse imortal, será que ia haver um número que mais ou menos toda a gente escolhia para morrer? Tipo, se tu pudesses escolher quando morrias, se toda
sim,
a gente, por exemplo, escolhia tipo
800. Lá está, isso eu acho que ia ter que ser garantido.
O
tipo,
quê?
Porque a possibilidade de tu morrer.
Ah, sim, sim, sim.
Porque...
Ah, mas isso acho que vai ser sempre ser, tipo...
Mas aí também criava outro problema, que é o facto de tu teres que escolher que vais morrer. Tipo... Torna-se num suicídio,
acho,
né? E um suicídio
que,
é um ato egoísta.
Eu acho que a cena é que às vezes você nem precisa, exato. Por exemplo, assim, sabe? É, digamos assim, você não precisa diretamente escolher. Você pode simplesmente falar assim, ó, cheguei nos 300 anos, tô um pouco cansado da vida, agora eu vou fazer coisas emocionantes. E você só vai fazer esportes radicais que seu risco de morrer é muito grande, percebe?
Tipo, ok, isso
vai,
é uma boa opção.
Entendeu?
Sim,
e aí, por acaso, uma hora você vai morrer.
Acho que eventualmente, ia... As pessoas todas iam convergir para uma idade em que
se... Mas achas que sim?
Acho que sim.
Eu não sei se pessoas a morrer aos 500, pessoas a morrer aos 30 mil...
Não, tipo, imagina...
Pô, mano, é que a gente fica pensando mesmo assim, ah, tipo, uma pessoa assim... A gente fica pensando 600...
Tipo, imagina, o nosso tempo natural...
Pensa uma pessoa com 30 mil... Pensa uma pessoa com 1 milhão de anos.
Yeah.
Cara, é absurdo, cara.
Mas é que viver tanto tempo é um castigo.
Será?
Viver tanto tempo é um castigo.
Não, viver tanto tempo é um castigo. Por
quando
exemplo,
você é velho,
eterno,
quando...
se for eterno.
Não, acho que
era,
assim,
qual é que era o.
Eu acho que um velho, às vezes, ele fala assim: ah, quero morrer porque ele já tá cheio de doença. Agora pensa você com 25 anos no topo da idade, né? Uma máquina. Você
mas
vai
é
querer
que
morrer?
Fartas, já
qual é que era o. Qual é que era o gajo da Bíblia
será?
Que.
Somos assim.
O que é tudo?
Não, sim, é um eventualmente se tu tiveres.
Mano,
um...
acho que tem tanta
nós,
coisa.
Nós somos assim. Nós somos... Então,
olha
mas aqui, tu tens tempo infinito, tu fazes
que...
tudo.
Ok, mas pensa uma pessoa que quer viajar, tipo, o planeta inteiro da Terra. Quanto tempo vocês acham que demora pra, tipo, ver todas as coisas mesmo bonitas da Terra? Deve demorar uns 1000 anos.
Mas imagina, eu acho que é um castigo. Até há um gajo na Bíblia que
é
condenado.
Caim,
é o Caim, não é? O Caim que é.
Caim é o irmão.
É o irmão,
que matou o Abel.
Que
matou
o
Abel,
assim. E o castigo dele é ser imortal.
Andar na Terra, tipo...
Não sabia.
Sim, é ser imortal.
É
mas eu acho que aí é um castigo porque ele é obrigado a ver, tipo, todas as pessoas que gostam a morrer.
Morrer,
e...
exato.
Tipo, ele tem que criar várias
vidas.
Porque
é só ele.
Entendeu?
Tipo,
pensa assim...
Não é uma sociedade que evolui em torno disso.
Sim, exato.
Pensa tu conseguires viver com a tua família, tipo, para sempre.
Mas olha um problema que surge daí. Isso é o teu plano. Mas a certo ponto a tua família mais velha vai querer ir. Vai chegar a altura em que eles se sentem plenos.
Sim, aí pronto. Isso sim, é sim.
Não vai dar aquela...
Yeah, tem que existir essa altura. Até porque...
Mas,
porque não vais ficar só um...
Ah, desculpa, mano.
Mas
tipo,
depois
assim,
vais ficar irritado.
Eu fico pensando assim, eu não acho que eu... Tipo assim, eu acho que agora eu não ia escolher morrer, não. Eu ia escolher ficar vivendo.
Porra, cara. Tá bem, agora não, mas agora tens 20 anos, nós estamos a falar de níveis de milhões, tipo, nem consegues imaginar.
Ah, sim, acho que uma hora, assim.
Tipo, tu, digamos assim, tu veres as pessoas construírem casas de pau e estares a ver no mesmo sítio onde passaste há 3 mil anos, estarem a construir o Empire State Building.
Empire State Building.
Mas depois imagina outra coisa. Tu, daqui a 20 milhões de anos,
sim,
decides que queres morrer.
Ok.
Decides, chegou o teu tempo. Como é que a tua irmã vai ficar? Porque foste tu que escolheste, estás a ver? Ela achava que iam viver infinito.
Ou até, por exemplo, nós até temos visões diferentes deste aspecto. Se isso de facto fosse uma realidade, nós não íamos ter, nós os três aqui, não íamos ter o mesmo tempo de... Não íamos decidir o mesmo dia para morrer.
Cara, sim.
E eventualmente, tipo, íamos sofrer da mesma forma porque, tu escolheste ir morrer antes. Ou, tipo, eu escolhi ir antes.
Mas, pô, pensa assim em relacionamentos, cara. Pensa assim em casamento. Como que será que ficaria quando você tem 1000 anos? Será que
ia
deixar de existir a monogamia?
Primeiro, toda a gente passa a ter 25 anos de corpo e de mente. Ou seja... Literalmente, tipo, pode estar um gajo de 3 mil anos com uma gaja de 200, tipo, como gerações completamente diferentes, porque isso é possível, tipo,
sim, ele vai falar assim:
há tipo, muita atração física e tipo, sei lá,
são coisas semelhantes. Acha que você ia querer estar com pessoas da sua idade, mas ao mesmo falar, tipo,
porque isso se calhar ia
criar uma gap de
tipo, iam pessoas assim,
mentalidade,
ou tipo, mentalidade, ou tipo assim, sociedades, maturidade. Tipo assim. Essa geração vive aqui, tá ligado? Tipo, essa geração vive aqui, tipo, pra ter...
Gen Z country.
Bro. É, exato, exato. Tipo, nessa cidade vive só a geração Z, nessa geração Y, sabe? Pra... Sei lá, assim...
E depois, uma coisa interessante, se toda a gente tem, tipo, o mesmo aspecto, será que tu consegues perceber a idade das outras pessoas por falar com elas?
Acho que sim, né, mano?
Ah, lá está, sim.
Imagina, falas com um gajo... E outra pergunta que é, será que há fases em que são parecidas? Ou seja, estás a falar com uma pessoa, não sabes se tem, tipo, 50... Ou 2000, porque são fases...
Ah, porque tipo assim, não dá tanta diferença.
Tipo, tu voltas àquele ponto...
É tipo crise de meia-idade...
Infinita.
40 vezes, pô, mano, durante a tua vida.
Esse assunto eu acho um assunto muito bonito, cara, sinceramente. Eu, tipo,
mas já estamos quase com uma hora de episódio.
Porque se isso de facto for tecnologicamente possível... Esta discussão que nós estamos a ter agora... Isto tem que ser feito,
da próxima...
Mas isto tem que ser feito de uma forma séria.
Quem é que vota já agora?
Tem que se definir... Sim, lá está. Tu tens que passar a poder definir...
Imagina não incluir a Rússia na decisão.
Mas olha, e quem decide isso? E quem decide isso? Tipo, eu não tenho o direito de tomar isso. Por exemplo, o João falou que não gosta do dragão. Ah, pode morrer então, cara.
Não estou a decidir. Tipo, imagina, se for cientificamente possível.
Mas isso ia me estragar a vida.
Se for cientificamente possível, eu acho que toda a gente, eventualmente, é muito mais fácil concordar com acabar-se com o envelhecimento. Só que. O que eu estou a dizer, este debate de coisas específicas que podem acontecer, tipo, sim, a prisão deixa de ter significado,
relacionamentos, não
sei o quê. Tipo, isto são questões que alguém vai ter que debater num qualquer parlamento europeu, sim, que seja, ou ONU, que seja, para decidir os moldes da próxima sociedade, se de facto o desenvolvimento científico de acabar com a velhice for possível.
Faz sentido você ter presidentes de 5 anos?
Exato.
É você ter de 20 em 20,
se a tua escala, 50 em 50. Se a tua escala passa a ser tipo, megalómana de tempo.
E como é que tu escolhes uma pessoa para um emprego? Tipo, não consegues diferenciar mais por experiência, já nem faz sentido.
Imagina, isso é outra coisa, tipo, lá está, era isto que eu estava a dizer, tipo, é o perigo de tu criares um império das pessoas mais velhas.
Tipo, fiz 3 anos num estágio, olha...
Não, imagina,
eu criei o fogo.
Tu és a pessoa mais velha.
Imagina, você tem 3 mil anos.
Meu currículo, criador do fogo. Criador do Rocket, criador, exato, do Babalu.
Mano, que seja, mano. Você vai concorrer a qualquer emprego, você vai ter, tipo, 7 formações. Você vai ser médico, você vai ser, tipo...
Yeah, exato, é tipo, tu podes...
Médico,
5 anos na tua vida, se tu viver...
Se você viver 1000 anos.
Tipo, podes tirar os cursos todos.
Cara, você pensa isso daí mesmo. Se você viver 1000 anos, você pode fazer todas as profissões. Você pode ter todas as profissões. Cara, eu acho que isso até certo ponto é divertido, assim, percebe?
Mas eu acho que há um dia em que a vida vai ficar em easy mode e beginner's mode. Easy, tipo, mode. Já vai,
mano,
deixar,
mano, sabe o que eu acho? É que eu acho que, tipo, a nossa cabeça, a gente sempre tem problema. A gente nunca tem não problema, percebe?
Pois é.
Acho que a gente sempre vai criar uma coisa, sabe? Que a gente, não, agora eu vou ter que ver isso, agora eu vou ter que ver isso, agora eu vou... Nunca teve um momento na minha vida que eu falei, agora, tipo, já... Tá bom que eu sou novo ainda.
Mas definitivamente... Não, eu acho que... Tens esses momentos da vida em que não tens literalmente nada para fazer quando és criança.
Exato.
E é tipo, não, só é, fazes o que te apetece.
E é tão delícia, cara. Aquilo é mesmo delícia.
E acho que há tipo uma altura, não sei bem identificar, mas é tipo, sei lá, 15 anos, 12
sim, acho
anos.
Que é acho que é uns 12 ali. Acho que é uns,
eu dava uns 13, 14.
Não sei, em que a existência de problemas começa a aumentar.
E não começa quase a ser necessário teres problemas. Tipo, uma vez estava a falar com uma pessoa que me disse que não conseguia, tipo, estar numa relação com uma pessoa se não se tivesse... Um bocado
não, mas
disse tipo, não conseguia. Tinha que haver sempre um
problemazinho. Não estou a dizer problemas nesse sentido. Estou a dizer, tipo, sei lá, a tua vida passa a ter mais problemas. Tipo, de repente tens que estudar mais, tens mais responsabilidades, tens que tratar de mais coisas. Tipo, eu com, mesmo com 15 anos, que já tinha algumas responsabilidades, sabia, queria lá saber eu de lavar a roupa ou de,
mas você não acha, você não
ou
acha
de
que,
preparar o jantar.
Você não acha que essa vida, tipo, de uma pessoa que vive 1000 anos vai ser parecido com a vida de um filho de um bilionário que não tem que se preocupar com nada, que já está tudo resolvido?
Mas depois,
digamos assim, as crianças.
Ponto, porque
as
imagina,
crianças,
há pessoas que nascem na pobreza e morrem na pobreza tipo, em 80 anos e nada me leva a crer que só aumentares o tempo de vida dessas pessoas eles conseguiam sair da pobreza e tipo. Ter a vida fácil, estás a perceber?
Sim.
Acho que também continuaria a haver pessoas a viver 300, 400 anos.
Numa vida de merda.
Numa vida de merda.
Ah,
já.
Sim, isso definitivamente.
Ah, e será que haveria tipo uma data, uma idade comum em função da riqueza? Tipo, os ricos morrem bué depressa também, os pobres morrem bué depressa
cara,
também.
Cara, isso é verdade. Porque às vezes, quanto mais dinheiro média, você tem, às vezes você pode fazer mais loucuras, percebes?
Tipo, fartas-te mais depressa e os outros.
Sim,
você
pode fartar mais depressa, é verdade.
Tipo,
olha,
todo o panorama tipo,
muda, cara.
Tinha
muda
que mudar
tudo.
Tinha
muda
que mudar
tudo. Pensa um especialista em medicina, um médico que ele focou 800 anos da vida só em estudar medicina. O conhecimento que essa pessoa vem, teve esse absurdo. E também outra coisa que eu ia até falar. A gente vai ter a nossa idade normal agora, só que também as gerações futuras podem ter modificações genéticas pra serem super seres humanos, percebe?
Sim, porque...
Às vezes eles podem compensar isso, serem geneticamente melhores.
Lá está, aquela questão.
Mas
de...
a gente tem a idade, percebe?
Pessoas,
a gente tem 800 anos.
Pessoas 300 anos dedicadas a uma coisa, não tem que haver um limite. Tipo, sim, e sempre a mesma pessoa dedicada à mesma coisa, se calhar não é tão bom como teres várias pessoas novas a abordar o tema.
Sim.
Mas, tipo, eventualmente tu vais criar... super-humanos, vais criar condições para outros problemas, lá está.
Fogo. Cara, mas, é incrível. Mas eu acho que agora a gente depois, já vamos finalizar, né? Vamos dar oportunidade pros nossos ouvintes
de
que quiserem.
Em...
Mandem pra gente, sei lá, áudios de 2 minutos
que vocês acham?
No Insta.
Porque isto de facto traz muito debate. Então,
traz
tipo,
muito debate, a gente quer saber a opinião de vocês mesmo. Argumentos aí pra matar
absoluto.
O dragão.
Arroba podcast zero absoluto. Portanto... É isso.
Matam o dragão ou não matam o dragão? Por favor, respondam na nossa foto que a gente vai postar disso.
Só para desejar ao meu irmão boa sorte no Nacional. Eu tenho outro Nacional no sábado.
Ok, boa sorte. Mandou.
Por isso,
um abraço
para o resto dos nossos ouvintes.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Tchau, tchau, pai.
Okay. Tchau, tchau.